Jornal Câmara dos Deputados.
PEC altera a arrecadação de ICMS sobre a geração de energia.
Movimento Negro contesta a redação final do Estatuto da Igualdade.
Representantes do movimento negro consideram que o Estatuto da Igualdade Racial, sancionado pelo Poder Executivo, é um retrocesso.
O motivo são as alterações promovidas pelo Senado ao texto que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, conversou com lideranças do movimento negro e representantes do governo sobre a questão.
Depois de 7 anos de tramitação no Congresso, o Estatuto da Igualdade Racial é sancionado pelo presidente Lula em meio à polêmica no movimento negro. Na opinião do coordenador-geral do Coletivo de Entidades Negras, Marcos Rezende, o estatuto que entra em vigor é um retrocesso. Segundo ele, a retirada no Senado de diversos pontos do projeto original esvaziou a proposta. Marcos Rezende lamenta não constarem no texto sancionado, por exemplo, a definição de cotas para negros em universidades e partidos políticos, o incentivo às empresas que contratassem 20% de trabalhadores negros, o direito expresso dos negros à reparação histórica e a garantia de terras aos remanescentes de quilombos. Para Marcos Rezende, o Estatuto da Igualdade Racial vai até ajudar quem questiona na justiça os direitos dos quilombolas ou as cotas raciais nas universidades.
Nosso medo é que com esse estatuto o Supremo acabe tomando uma decisão que nos dê uma perda mais significativa ainda, uma vez que o estatuto não regulamenta sobre esses elementos e pode ser que o Supremo acabe fazendo com que esses decretos de lei e também dessas ações das universidades com relação às cotas possam ser tratadas como inconstitucionais. Ou seja, é uma nova lei áurea, né? Infelizmente, o estatuto sancionado pelo presidente Lula. A grande pergunta para nós do movimento negro é, sim, o que é que a gente vai fazer com isso?
Mas durante a cerimônia de sanção do estatuto, o ministro da Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial, Eloy Araújo, garantiu que o texto é um avanço. Ele explica que ao prever genericamente a adoção de ações afirmativas de igualdade racial, a nova lei vai servir de base a uma série de medidas em favor dos negros.
Cota é um tipo de ação afirmativa. Ação afirmativa é muito mais amplo que cotas. Daí nós podemos, com esse documento, estabelecer, sim senhor, em regulamentação, cotas com esse diploma sancionado. Nós vamos mandar extinguir essa ação que tem contra a cota no serviço público. E avançamos num tema muito caro para todos nós, é o tema dos quilombos. Essa lei agora tem como ser regulamentada, ou seja, deverá ser observado o pedido de extinção daquela ação, porque tem essa norma. Então, esse é um avanço que é o reconhecimento das terras dos remanescentes de quilombos.
O presidente Lula reconhece que o texto do estatuto não é considerado o ideal pelo movimento negro, mas acha que avanços históricos nem sempre ocorrem de uma vez.
Eu tenho recebido e-mails de pessoas que não concordam com o estatuto, pessoas de mérito, pessoas com quem eu convivo há mais de 30 anos. Tinha pedido de que eu vetasse todo o estatuto, porque o estatuto não valia nada. A gente apenas tem que ter paciência e conversar um pouco mais com eles, porque nós vamos precisar deles para subir mais alguns degraus na escada das conquistas que nós precisamos fazer.
O presidente Lula também sancionou a criação da Unilab, Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira. A instituição vai cooperar na formação e integração de estudantes da comunidade de países de língua portuguesa, principalmente os africanos. A Unilab vai funcionar no município de Redenção, no Ceará, primeiro local a promover a libertação dos escravos no Brasil. De Brasília, Alexandre Porto.
Saúde.
Projeto pretende ajudar mulheres vítimas da violência. Segundo o autor da proposta, Neilton Mulim, do PR do Rio de Janeiro, as mulheres que tiverem qualquer sequela vão poder contar com cirurgias reparadoras pagas pelo Sistema Único de Saúde.
É um projeto que busca reparar e trazer o resgate da mulher brasileira, mulher vítima de violência doméstica, uma vez a mulher, ela vítima de violência físicas, ela acaba deixando de ter o seu convívio social, se afastando da sociedade, em função da sua baixa autoestima. Então, essa mulher, ela passa a ter o direito à cirurgia reparadora, desde que ela proceda o registro de ocorrência policial. O projeto por si, ele já é um projeto inibidor. Ele vai inibir acentuadamente, né, esse tipo de violência.
Neilton Mulin ressaltou que o projeto já foi aprovado pela Câmara e está na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal.
Transportes.
Ângela Min, do PP de Santa Catarina, defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que isenta da cobrança de pedágio o cidadão que reside na área de abrangência da tarifa.
Ela acredita que a medida vai garantir o direito de ir e vir nas cidades brasileiras, sem o pagamento diário de taxas.
Nós entendemos que a mobilidade do cidadão na sua cidade e o pagamento dessa taxa de pedágio não é justo. E nós estamos brigando por esse projeto há muito tempo. E entendemos, é uma questão de justiça a aprovação com urgência desse projeto. Então, nós entendemos que o parecer do deputado Gerson Pérez nessa comissão é de vital importância para que nós possamos recuperar um direito do ir e vir do cidadão nessas cidades o quanto antes.
Ângela Min informou que o projeto já foi deliberado nas comissões de tributação e de transporte e aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça para agilizar sua tramitação.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Que altera a arrecadação de ICMS sobre a geração de energia.
Está em análise na Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional que concede a arrecadação de ICMS aos estados em que a energia elétrica é gerada. A legislação atual beneficia os estados consumidores.
A repórter Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposição.
Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que permite a arrecadação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no local da geração da energia elétrica. Pela legislação atual, recebe o ICMS o estado onde a energia é consumida. Segundo o autor da proposta, deputado Zequinha Marinho, do PSC do Pará, o estado que gera energia precisa ser recompensado porque sofre impactos ambientais e sociais.
São dois aspectos extremamente importantes. Então, esses estados, além de ficar com royalty, que não é lá essas coisas, né, precisa também ganhar o ICMS porque está gerando, está produzindo.
Segundo Marinho, o Pará vai fazer parte do rol dos maiores produtores de energia elétrica do país após a construção da usina de Belo Monte e, por isso, deve ser beneficiado com a cobrança do ICMS na origem. O deputado afirma que os problemas de infraestrutura do Pará podem ser resolvidos com os recursos do Imposto da Comercialização de Energia. Mas, para o subsecretário da Receita no Distrito Federal, Francisco Moreira, não se admite pensar apenas em uma região do país. Segundo Moreira, não há como reverter a perda de arrecadação nos estados onde se consome a energia.
Para o país, entendo também que isso seja um pouco ir na contramão do que se fala em relação à reforma tributária. Hoje já se aceita que, de uma maneira geral, a tributação tem que ser maior no destino. Tá? Ou seja, o tributo tem que ser cobrado onde vai ser consumido o produto, qualquer que seja ele, para beneficiar a população que está lá.
A proposta vai ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, segue para uma comissão especial para análise do mérito, antes de ser enviada para dois turnos de votação no plenário da Casa. De Brasília, Keila Santana.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, comentou os trabalhos na Casa para disciplinar a cobrança de serviços de telefonia móvel, como o roaming, que para o deputado onera os consumidores de forma indevida.
Nós estamos pressionando a agência reguladora para fiscalizar e, se possivelmente, multar, porque não tem sentido eu ter a TIM no Ceará e, para qualquer parte fora do Ceará, pagar. Isso pode chamar bitributação se fosse caso de imposto. Mas como não é um imposto, é uma prestação de serviço, nós estamos pagando duas vezes à empresa por uma prestação de serviço único. Porque quando eu estou telefonando em Brasília, lógico que eu não estou telefonando no Ceará e vice-versa. Portanto, eu pago pela ligação. Se eu mudei de lugar, vou ter que pagar de novo. Portanto, nós não aceitamos isso e queremos que a agência reguladora regulamente. Se não, nós entramos com ação na justiça, como vai fazer na questão da energia elétrica.
Chico Lopes reclamou que as prestadoras de serviço de telefonia móvel no Brasil não atendem de forma satisfatória os consumidores, que, no entendimento do deputado, enfrentam problemas como falhas no sistema de comunicação. Ele cobrou mais rigor da agência reguladora que fiscaliza o setor de telefonia.
Economia.
Júlio César do DEM do Piauí defende a emenda que distribui os royalties do petróleo entre estados e municípios com base nos critérios dos fundos de participação.
O deputado compara a emenda inserida no projeto que trata do marco regulatório para a exploração do pré-sal ao projeto de lei apresentado por ele 4 anos atrás.
Eu fui um dos primeiros a defender a redistribuição desses recursos que são localizados excessivamente em um estado em detrimento de outros. E apresentei há 4 anos o primeiro projeto de redistribuição dos royalties. E nós apresentamos exatamente igual à emenda Ipsen, que foi copiada do nosso projeto. O que é que prevê o nosso projeto e o que foi aprovado com a emenda Ipsen? Que tudo que for arrecadado de royalties, vamos respeitar a parte da União. Preservar a parte da União, até que em preservando a parte da União, está dando à União a oportunidade de redistribuir e também para os outros estados brasileiros esses recursos. E o que couber a estado e o que couber a município, a metade vai para os estados, pelo fundo de participação dos estados, e a outra metade para os municípios, pelo fundo de participação dos municípios. Este critério também foi por nós adotado no nosso primeiro projeto, porque eu entendo que é o critério mais justo de redistribuição de recursos compartilhados entre estados e municípios e que são arrecadados pelo governo federal, pela União.
Júlio César argumentou ainda que a Constituição Federal prevê que o mar territorial e a plataforma continental pertencem à União. De acordo com o parlamentar, o Rio de Janeiro não produz petróleo e sim o mar, que é um bem da União e, portanto, de todos os brasileiros.
Na avaliação de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, o Super Simples é um sucesso. Além de reduzir a burocracia, o parlamentar observou que a legislação tributária tem beneficiado cerca de 4 milhões de micro e pequenas empresas no país.
No entanto, o deputado quer ampliar o número de empresas favorecidas pelo Super Simples.
E nós não estamos contentes. A Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, junto com o SEBRAE e as entidades, estamos trabalhando nesse momento, eu sou o relator da matéria, uma mudança que venha trazer mais empresas que estão fora do Super Simples, trazendo mais benefício, mais diminuição de impostos para que as micro e pequenas empresas possam sobreviver, gerar emprego. Não há nada mais importante do que o empreendedorismo, fazer com que um micro pequeno empresário cresça, que ele gere empregos, que ele tenha condição de ganhar, né, honestamente seu dinheiro, comprando e vendendo alguma coisa, fabricando, produzindo alguma coisa. Nós temos que estar sempre trabalhando atentamente, melhorando a legislação. Nós estamos prontos agora para aprovar nova mudança na legislação que vem ajudar mais ainda as pequenas empresas do Brasil.
Luiz Carlos Rauli lembrou que atualmente 65% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil estão empregados por uma micro ou pequena empresa, beneficiada pela legislação do Super Simples em vigor.
A Câmara aprovou em primeiro turno a proposta de emenda constitucional que estabelece um piso salarial para bombeiros, policiais civis e militares.
Satisfeito com a conquista alcançada, Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, salientou que desde o início das negociações alertou as categorias que era difícil fixar um valor específico na Constituição Federal.
Desde o começo, com toda a sinceridade, eu dizia que só era possível aprovar na PEC a previsão do piso, não o valor do piso, do mesmo jeito que tínhamos feito com os professores, com o Fundeb, depois a lei vindo do Executivo com o piso nacional e agora mais recentemente está sendo procedido o caso dos agentes comunitários de saúde. Sofri até críticas por isso. E eu disse, olha, há muita demagogia, há muito discurso, principalmente no ano eleitoral. Vocês vão ver que, ao final das contas, o que vai acontecer é do jeito que nós estamos trabalhando. E assim, ajudamos a construir isso dentro da bancada do PT, junto ao governo, e finalmente se chegou a essa conclusão. Então eu fico muito satisfeito, de primeiro, de tudo que falei para eles, com a sinceridade, eles não entenderam no começo, estão vendo hoje como eu tinha razão. Por isso que é bom a gente, mesmo às vezes sendo um representante do povo, descontentar uma base, mas falar a verdade, porque depois que ela acontece, a gente aumenta a credibilidade.
Nazareno Fonteles afirmou que a partir de agora vai trabalhar junto aos policiais e bombeiros para pressionar o governo federal a enviar ao Congresso o projeto de lei regulamentando o piso, para que os profissionais da segurança pública possam contar com salário adequado às suas funções.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, é autor de um projeto que concede isonomia de direitos a trabalhadores de bancos públicos. O objetivo, de acordo com o deputado, é corrigir uma distorção que existe entre os funcionários antigos de bancos públicos e aqueles admitidos depois de 1998, como ele próprio explica.
Esse projeto busca corrigir uma injustiça que se comete com os trabalhadores que estão exercendo suas atividades nos bancos públicos a partir de 98. Foi feito uma normativa em 98, que estabeleceu que a partir de então, aqueles que ingressam nos bancos públicos não têm os mesmos direitos dos que já estavam trabalhando. E isso fere a Constituição brasileira, que diz que para mesmas atribuições tem que ter a mesma remuneração e os mesmos direitos. Nós estamos buscando exatamente corrigir essa distorção. Não é possível conviver pessoas no mesmo ambiente de trabalho, na mesma sala, fazendo as mesmas coisas com direitos diferentes.
Últimas notícias. Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro, avalia positivamente o trabalho do Poder Legislativo durante o primeiro semestre de 2010. Para o deputado, questões de grande importância para o país foram discutidas e votadas no período.
Acho que a Câmara, o Congresso Nacional, vem cumprindo uma agenda importante para o Brasil. Eu gostaria de destacar dois temas que considero assim, fundamentais, né, para o desenvolvimento do nosso país. O primeiro foi a votação que vai regular a exploração do pré-sal, que já passou pela Câmara, foi ao Senado e está voltando à Câmara para ter a sua apreciação final. E o segundo é o Estatuto da Igualdade Racial, que foi votado aqui na Câmara e no Senado e aguarda a sanção do Presidente da República. Portanto, eu acho que o saldo é bastante positivo naquilo que eu considero assim de fundamental do Legislativo cumprir com uma função de ser corresponsável, né, com o país ao lado do Poder Executivo.
Para o segundo semestre, a expectativa de Edson Santos é de que a disputa eleitoral aflore os debates sobre a conjuntura do país. O deputado acredita que não só estarão em pauta os projetos dos candidatos à presidência, como também a avaliação do trabalho dos últimos governos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Qualquer pessoa que receba verba federal é obrigada a prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Se, por exemplo, um prefeito assina convênio para reformar a quadra esportiva da cidade, ele deve comprovar ao TCU que o dinheiro foi aplicado corretamente.
Cada centavo aplicado deve ser demonstrado e o prefeito pode até ser condenado a devolver o dinheiro e ainda pagar multa. Mas para ajudar o TCU a descobrir desvios da verba federal, é importante que o cidadão participe.
É o chamado controle social, uma ferramenta que a cada dia mais brasileiros estão descobrindo. O cidadão que sabe de uma irregularidade pode ajudar os órgãos públicos a impedir que pessoas mal intencionadas consigam se safar.
Você pode denunciar casos de desvio de verba federal à ouvidoria do TCU pela internet em www.tcu.gov.br e também pelo 0800-644-1500. A ligação é de graça. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.